E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje nós estamos aqui com o Vitor Hamachuk.
E aí, pessoal, beleza?
E com o Rodrigo Wolff.
Fala, galera, beleza?
Bom, hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre um tema que já passou aqui pelo podcast, né?
Uhum.
O Vitão participou, que foi o Concept Art versus Ilustração. Nesse episódio a gente descobriu quem que ganha de quem.
Eu e o Lucas, né? A gente falou e o Lucas Parolin.
Foi
né?
O Hermetico e o Lucas Parolin. Só que aí tem um porém, esse podcast foi um dos primeiros que a gente gravou. E parece que a gente gravou dentro de uma caixa de sapato.
Dentro de uma
manilha. Na verdade, a gente gravou dentro de uma caixa.
Dentro de uma caixa de sapato. E, enfim, acontece que passou 2 anos e essa dúvida ainda aparece pra gente. Então a gente resolveu regravar aqui com... Trouxemos o Rodrigo aqui pra conversar junto com a gente. E pra você não perder parte da sua audição enquanto você escuta, né? Então a gente tá gravando aqui com Sala 1604 aprimorada depois de 2 anos.
Equipamentos novos.
5.1, 7.1.
Show.
É, surround. 8D.
8D.
Olha só.
8D é quando tem as 3 dimensões, daí mais os
mais
3 5. Elementos, água, terra, fogo. Uma vez eu ouvi essa explicação, cara, muito bom.
Perfeito. Você tá ligado que tem uns vídeos no YouTube que é tal X música 8D. Daí você escuta e é a mesma coisa.
É, né? Sim, você só tem 2 ouvidos, né? Não tem
Sim.
como fazer mais.
É. Então, vamos começar a falar sobre concept e ilustração, que são 2 áreas que elas são bem distintas, mas elas se confundem muito para as pessoas, mas
às
é
vezes
uma confusão aceitável se você não escutar esse podcast.
Sim, exato. E às vezes elas não são tão distintas, elas são distintas.
E às vezes elas se misturam,
elas
então...
Exatamente.
Pô, é foda esse negócio.
É foda esse tema.
Quem criou... tá errado. Mas então... Eu pergunto assim, por que que elas se confundem tanto, essas 2 áreas?
Então, eu acho que elas se confundem porque, na verdade, em alguns momentos elas realmente interagem, assim. É, então, até a gente tava falando aqui um pouquinho antes do podcast, que eu acho que são três tipos diferentes de abordagem para entre concept art e ilustração, assim. Então, se a gente fosse tentar elencar ou tentar pontuar assim, as diferenças, eu diria que a gente tem um momento que a gente é mais concept artist, tem um momento que a gente é misturado entre concept artist e ilustrador, e tem um momento que a gente é mais ilustrador do que concept artist. Assim. Até eu tenho uma dúvida aqui, eu até levantei aqui com o Vitor e com o Murilo, se a gente tem alguma ilustração totalmente sem conceito. Eu acho que a gente não chega nesse nível. Acho que ela sempre tem algum nível
sempre
de conceito.
É.
Agora, assim, qual é o objetivo final da peça que você está desenvolvendo? Ela é concept arts ou ela é ilustração? Aí eu acho que é possível de
isso é o que mais distingue as duas,
né? Tem uma distinção entre elas, né? Então, vamos começar pelo concept, então.
Uhum.
Quais são suas características específicas, assim?
Uhum. É, o concept art, que eu acho que... acho que um dos motivos pelos quais a galera se confunde muito entre concept e ilustração é porque, assim, a gente tem muitos artbooks, né? E os artbooks, eles não necessariamente... Alguns, eles são um pouco mais realistas, mas a maioria... do que a gente vê nos artbooks, eles são peças um pouco mais produzidas até do que o que a galera usa no meio da produção, né?
É pra deixar claro que são aqueles livros que saem sobre um filme ou sobre um jogo, né? Só com a arte que foi
só com a arte
da produção.
Exato. E então, às vezes, confunde um pouco, porque realmente eles escolhem as peças que são mais bem trabalhadas, assim, que muitas vezes tem uma finalização de ilustração, basicamente, né? Então, a ideia do concept, no geral, eu acho que aquilo que a gente falou que distingue é que o concept art ele é uma ferramenta de planejamento visual, vamos dizer assim. Ele é o que por exemplo, você vai lá, o filme do Senhor dos Anéis, né? Os caras, eles pediram para um ferreiro ir lá e fazer o capacete do elfo, certo?
Uhum.
Se o cara não tivesse o concept, o desenho antes feito de como ele ia ficar aquele capacete, o que o cara ia ter que fazer? O ferreiro ia ter que, sei lá, tentar
inventar
na hora. Daí ele ia ser o cara de concept, basicamente. Só que daí o cara demora lá uma semana para fazer um capacete, daí o diretor fala, não.
Não,
vai
tá
ter
bom.
Que fazer outro, não tá bom.
Exatamente.
O elfo, ele fala, pô, não, o elfo é mais leve, o elfo é mais não sei o quê, pá. E o cara, tá, beleza, ele tem que fazer outro. Então, isso, o valor do
exatamente.
Concept é justamente... O cara fala assim, A gente faz um monte de desenho lá. Um cara que desenha, um cara que faz concept, ele faz 30, 50 versões de capacete num dia ali. Uhum. Entendeu? Sim. E daí o diretor vai, eles vão chegar numa conclusão visual. E chegando ali naquela conclusão, o cara pede ali pra dar uma finalizada nessa direção. Faz bem bonitinho, mostra a textura, tá? Finaliza um pouco. E é esse aqui vai ser o resultado que o ferreiro vai ter que chegar. Uhum. Entendeu? Essa é a ideia, vamos dizer assim. É por isso que o cara de concept ganha, porque é por isso que ele tem valor na produção. Uhum. Não é só pra bonito, assim, né?
Sim.
Ele tem valor justamente porque você vai ser bem assertivo na hora que você for produzir uma cena, uma roupa. É, às vezes a roupa é costurada num filme, ou até o modelador que vai fazer o modelo do personagem no jogo. Tudo aquilo já tá muito certo de como vai ser a conclusão final daquilo visualmente. Uhum. Então, por quê? Porque o cara do concept é que chegou nessa conclusão antes, né?
Sim, tem a questão também de que as artes que vão pro artbook, elas estão um pouco mais avançadas ali, né?
Muito bem finalizadas, né?
O concept em si, ele não tem aquele primor técnico igual numa ilustração.
Sim.
É claro que é muito bonito porque os profissionais são fodas. Mas não leva o mesmo tanto de trabalho quanto uma ilustração.
Que aí, Murilo, eu acho que é o seguinte. O que eu acho que pode ajudar a diferenciar bem concept de ilustração é o objetivo da peça que está sendo feita, assim. Então, por exemplo, que nem o Victor falou a respeito do capacete. O objetivo do cara que fez o concept do capacete não é fazer uma ilustração para alguém comprar a ilustração do capacete, mas sim comunicar para quem for fazer o capacete, né, no caso o ferreiro, como que é esse capacete. Porque o que acontece? Acho que ilustração ela tem um ponto que é a narrativa da ilustração, é o roteiro do que você vai ilustrar. Então, ilustração editorial, por exemplo, né? Tipo, que é bem infantil, assim. Então, sei lá, você vai ilustrar um sapo na lagoa interagindo com, sei lá, com uma borboleta, né? Bem editorial, assim. Cara, não importa muito como é essa borboleta ou como é esse sapo, você vai poder ilustrar isso direto, assim. Desde que seja um estilo legal, esteticamente consumível, assim, né? Aceitável. Mas assim, ele não necessariamente precisa ser um concept, né? Tipo, um sapo não precisa contar uma história de quem ele é, de onde ele veio, sei lá, que raça que é o sapo, ou que raça que é a borboleta, né? Qual que é a espécie da borboleta. Então, assim, no concept eu já vejo que é diferente. Existe uma profundidade maior no storytelling, por exemplo, né? Então, se você fosse desenhar um sapo em concept art, tá, mas quem é esse sapo? O que ele faz? De onde ele veio? Pra onde ele vai? E tentar mostrar tudo isso visualmente, né?
Os projetos que demandam, vamos dizer que eu fosse fazer um... Por exemplo, pô, realmente, o desenho editorial, você não precisa fazer. Agora, vamos dizer que seja um sapo, sei lá, vai ter uma cena do Avatar que vai mostrar um sapo alienígena ali. Saca? Tipo, o que a gente quer passar?
Exatamente.
Daí que começam a entrar essas questões. Pô, a gente quer passar a ideia de que esse lugar é perigoso? A gente quer passar a ideia de que esse sapo é super alienígena?
Ele é venenoso, né?
Ele é venenoso, tipo... ou se ele é meio parecido com o da Terra e tal. Então tem todo esse background, assim, essa coisa que você quer contar.
Ele não é simplesmente um sapo, é. Exatamente. Isso que o Victor falou é massa. Porque, assim, se o sapo é venenoso, como você faz para mostrar que esse sapo é venenoso visualmente? Então, provavelmente, você vai fazer várias alternativas do sapo com várias soluções visuais que tentem expressar essa ideia. Isso é o concept art, assim. Tipo, é justamente essa geração de várias alternativas para expressar uma ideia específica. A ilustração, não necessariamente, ela precisa disso, né? Tipo, você pode fazer alguma coisa sem precisar dessa fase. Mas eu acho que é possível também precisar do concept para uma ilustração.
E aquilo voltando dependendo do projeto, né?
Depende do projeto, sim.
Né? Porque você pega lá alguns projetos que são a parte, assim, sei lá, que nem você falou, preciso do desenho ali do sapo com a borboleta interagindo. Às vezes isso não vai ser uma franquia de milhões de dólares que vai ter, sabe, um monte de coisa que
às
vai
vezes é uma edição de uma revista que, né?
Que vai sair só separado, você só quer mostrar aquilo e acabou. Agora, pô, vou fazer o sapo do Avatar ou qualquer coisa assim, você vai ter que elaborar aquilo, porque aquilo vai ser, aquilo tem que ser muito bem pensado, porque isso vai ser levado pra frente, vai ser mostrado várias vezes, tem que ter todo um universo consistente, então por isso que tem que ser pensado dessa maneira, né? Inclusive sobre os artbooks ali, assim, acontece de o cara de concept chegar numa finalização boa na produção, só que é o menor vamos dizer assim, a menor parte do trabalho dele é essa, sabe? Uhum. É, se a gente for pegar, assim, tudo que os caras produziram, assim... Nossa, os caras fazem um monte de rabisco. A maior parte é um monte de sketch bem solto, assim, né? Que isso não é muito raro. Existem poucos artbooks... Eu não vou lembrar aqui de um específico, mas existem poucos artbooks, assim, que realmente mostram um processo... bem cru, assim, de concept, né? Acho que até o do Up mostra um pouco. Do Up, eles mostram umas... É, do filme, né? Da uhum, Pixar. Sim. Eles mostram, assim, umas explorações que são bem interessantes. É bem interessante ver porque eles tinham ideias, assim, do vovozinho, né? É, que o vovozinho, no começo, eles fizeram umas que ele parecia mais malvado, assim, sabe? Que ele parecia bem mais carrancudo, assim. Ele é um pouco, mas você percebe que eles vão medindo, sabe? Uhum. O quanto que eles querem, assim. Então... O diretor de arte, junto com o diretor, eles vão exatamente, ali, tipo, guiando o cara pra falar, não, mas, olha, de acordo com a história e tudo, eles que têm uma visão mais geral, eles vão estar do lado do cara de concept ali, guiando isso. Mas a exploração é muito, dependendo do projeto, é muito aberta, assim, então... Assim,
e justamente por causa da exploração, eu acho que ele não, o concept não pede essa ilustração mais finalizada, porque uhum. imagina se você tem lá 50 alternativas do vovô lá do Up, por exemplo, e se você for finalizar as 50. Uhum. O trabalho fica gigantesco e a produção fica inviável, assim. Então, eu acho que o concept tem a liberdade de não precisar ser finalizado. Uhum. É, justamente por uma questão de velocidade, né? É diferente da ilustração, que como vai ser um produto final que vai ser consumido por alguma coisa, né? Seja uma carta de jogo, seja uma capa de revista, o que for, ela tem que ser finalizada, né? Então, eu acho que também aí existe a confusão, assim, né? É.
E falando um pouquinho agora sobre a ilustração, no caso. Aqueles três caminhos diferentes que você citou no começo, Rodrigo.
Em relação aos três caminhos que eu enxergo, tirando a parte de concept art que o Victor já falou, eu acho que quando a gente fala só de ilustração especificamente, é quando a gente já tem as coisas mais fechadinhas, assim, em termos de conceito. Então, para dar um exemplo, assim, mais concreto, vamos falar de uma ilustração do LOL, por exemplo. Então, você é ilustrador... Né? O pessoal entra em contato com você e te pede uma ilustração do LOL. Muito provavelmente eles vão te passar qual é o personagem, qual é o ambiente, quais são as cores, como esse personagem está se comportando, qual é o acting dele já na cena. Tipo, já vai vir um briefing bem, bem fechadinho, assim. Então ele não vai ter criação, assim. Ele é mais um trabalho de execução, de composição... e finalização do que efetivamente de criação ali, como é o caso do concept artist, né? Tipo, que tem que ir lá gerar várias alternativas e tal. Isso provavelmente já foi feito e você só vai aproveitar o material que já foi gerado. No caso da ilustração misturando concept, é quando, por exemplo, um cliente vem para você e ele não tem esse mundo criado, ele não tem os personagens criados, ele não tem nada, ele tem só a ilustração final e a narrativa que ele quer que você faça, né? A gente até deu o exemplo do sapo e a borboleta lá no caso do editorial. Mas aí ele quer alguma coisa um pouco mais aprofundada. Então ele quer criar um personagem que a partir daquele personagem vai gerar a ilustração. Então é um trabalho que vai ter o concept art antes. Então muito provavelmente mesmo que a pessoa seja só ilustradora, ela vai ter que fazer esse trabalho antes, não tem como. Cumprir as alternativas ali, muito provavelmente apresentar para o cliente, né? Ou pelo menos para ele mesmo sentir aonde que é o caminho que ele quer levar. E daí, no final, ele vai somar as duas coisas. Vai usar aqueles concepts que ele gerou para fazer a ilustração dentro da narrativa que foi pedida. Então, acho que é basicamente isso, assim.
Acho que com a ilustração, a maior preocupação mesmo, em termos de criação, acaba sendo a composição, né? Que é, assim, quando você vai ver, por exemplo, até do League of Legends, né? Se você vê o... Até o Mike, os trabalhos do Mike Azevedo, né, que faz bastante splash pro League of Legends, você vê que o estudo que ele faz ali, não tem dentro dos estudos ali do processo dele o personagem. O personagem já foi criado, outra pessoa já passou por essa parte, né? Então, o que você vê que o processo dele de decisão que fica é o processo da composição, né? A decisão do ilustrador acaba sendo a composição principalmente. Então, ele vai lá e faz uns sketches em preto e branco, né, em alto contraste, para ver, pô, onde que fica legal... esses planos estarem posicionados, onde fica legal, como que ele fica bem enquadrado, né? Não fica no canto, não fica na beirinha e tal. Então, a principal decisão, vamos dizer assim, que cabe ao ilustrador é essa, né? Da iluminação, às vezes alguma coisa ou outra, né? De iluminação, ele pode ele pode tá cuidando ali também, mas que nem ele falou, dependendo da ilustração, você vai ter já cores que você nunca vai poder fugir, porque tem que manter a identidade do personagem, do próprio jogo, né? Então, às vezes, até a saturação certinho, o tipo de cor os caras te dão, o personagem você vai ter que ser o mais fiel possível também, né? Então, para manter a identidade do projeto como um todo, né? Então, acaba que o ilustrador é composição, é o que mais pega mesmo.
É porque, assim, sobre as finalidades, se a gente for parar para colocar na ponta do lápis, assim, falando de concept arts, a gente está falando de coisas de pré-produção. Então, acho que elas estão... Tudo que é feito na parte de conceito, ela está muito mais no ambiente de design do que efetivamente no ambiente de comercial, ou seja, que aquela coisa vai ser o objeto final, assim, do que está sendo feito, né? No caso, do que está sendo pedido. Então, assim, para dar um exemplo, sei lá, a gente vai criar um mascote aqui da Revolution, né? Um exemplo, um personagem aqui para Revolution. Ele vai ter um briefing e tal, vai passar por uma parte de concept art antes.
Uhum.
Então, a gente vai criar ideias, quem é esse cara, pra onde que ele vai e tal, o que que ele fez, né? O que que ele usa, o que que ele gosta e etc. Então, é uma coisa bem mais aprofundada. E depois, ele pode ser uma ilustração ou ele pode ir, por exemplo, até para uma animação, por exemplo. Ou então ele pode ir para uma ilustração 3D.
Uhum.
Então imagina assim, eu já tenho um concept em 2D, que foi feito pelo Concept Arts, e depois alguém pode pegar aquilo e transformar em 3D e fazer uma ilustração. Então o cara que tá fazendo em 3D também tá fazendo uma ilustração.
Uhum.
Já no caso da ilustração, eu entendo que algumas coisas... É sempre a gente... Fica fácil de pensar quando a gente pensa que a ilustração é final, assim. Então, por exemplo, um desenho que tá numa embalagem. Aquilo foi uma ilustração, porque ele tá, tipo, fazendo interface já direto com a arte, direto com o consumidor final.
Uhum.
Um desenho numa revista, uma capa de revista,
livro,
uma matéria. Então, isso tá sempre interagindo com o consumidor final e a arte. Então, isso é sempre ilustração.
Uhum.
Acho que uma coisa que é legal falar também é que o concept nem sempre aparece, né?
Nem sempre aparece. É. Muitas vezes, inclusive, muito do trabalho que é feito em produção é jogado fora, porque muita coisa são opções que você está gerando, né? Por exemplo, uma que eu acho assim muito, que eu fico muito triste, é existem aqueles estágios de visual development, que eles chamam, que é especificamente meio que uma pré-produção bem... É tipo um concept bem pré-produção mesmo, que são explorações visuais assim, bem, bem variadas sobre o filme. Por exemplo, o filme do Noé, aquele que saiu em 2000 e pouco. Russell Crowe, As ilustras, os concepts, né, visual development, né, esse desenvolvimento visual que o Craig Mullins fez para o Noé, para mim, são as melhores ilustrações dele, assim, as melhores trabalhos dele, né? Não ilustrações, mas os melhores trabalhos dele, assim, são esses. Porque eu acho muito, muito foda.
Nossa, deve ser massa. Não vi ainda, vou olhar.
Uhum. Dá uma olhada. É muito bonito. É o desenvolvimento visual pro Noé. E nada foi usado. Tipo, nada, assim. Pouca coisa. É claro que eu acho que o clima, assim, tipo, luz, muita coisa eles aproveitaram. Mas, cara, ele fez uns cenários, assim, a ideia no começo, pelo que eu entendi, só de vendo o trabalho dele... É que eles iam fazer uma terra que era diferente. Ela era umas formações de rocha que não existia, como se tivesse, sabe, ainda uma coisa meio fora do que a gente vê hoje. Então tinha umas formações rochosas, assim, meio místicas, assim, uns negócios meio bizarro, que não é meio abstrato até, assim, sabe? Só que muito, muito, tipo, muito massa, assim. E são coisas que talvez a direção... às vezes quem mete o dedo é produtor, né? Os caras que estão colocando a grana. Às vezes o próprio diretor não está afim daquela direção para o projeto. Então, são coisas que vão guiando. E é isso, o cara fez o trabalho. Parte do trabalho dele não foi jogado fora, porque eles sabiam, ó, não é para essa direção que a gente quer, entendeu?
Exato.
Mas que ficou bonito, ficou.
Mas foi uma burrice deles?
Sim. Eu acho.
Mas essas burrices são bem normais,
né? Bem normais. Um concept é uma coisa muito comum,
bem
assim,
comum.
Você mostrar, tipo, três opções E você
tem
como,
a tua favorita.
Você tem a tua favorita. Você, como cara que tá criando ali, você fala, putz, eu acho que essa aqui é que
é
mais...
É sempre, cara.
E você até... E às vezes você até... E por isso que falam pra você nunca fazer opção ruim, porque é sempre a pior que vão escolher. Assim, isso é quase uma regra. Uh-huh. Tipo, eu não sei, deve ser o que chama mais atenção, né? Quando escolhem a pior. Mas a gente deixa lá três opções e a gente fala, putz, essa aqui é a pior, sabe? Putz, eu não queria que escolhesse essa. Por isso que, ó, melhor não fazer nenhuma que não queira que escolha, assim.
Mas isso é legal também de falar, porque isso também eu acho que um pouco que direciona os profissionais, assim. É, tem pessoas que gostam de desenhar só e finalizar, gostam de finalizar muito e tal, mas certa forma não tem um prazer em criar coisas novas, assim. Então, a tendência é caminhar mais para um rumo de ilustração mesmo, assim, onde você pega as coisas que tem que ser um pouco menos trabalhadas em termos de conceito. Mas aí tem o profissional que gosta mais da parte de criação, e ele vai querer, tipo, explorar mais coisas, assim, né? Então, ele vai muito, muito mais pra parte de concept art, porque mesmo sabendo que muita coisa vai ser jogada fora, muita coisa não vai aparecer, mas a parte de criação é o que interessa mais, assim. É, até fazendo um comparativo com gastronomia, assim, era quase como se ilustração é meio que você fazer um bom prato, mas com a receita pronta já, assim, sabe? Uhum. E o concept art é como se você fosse criar uma receita nova. Então, você vai misturar vários ingredientes, vai testar, vai pegar um, vai fazer outro. Ah, não deu certo, volta para aquele. Ah, não, esse sabor não tá bom, volta. Então, é quase que fosse isso, assim. A ilustração é um pouco mais... É, já pronta, assim, né? Já tem as informações dadas.
Que o povo
já
gosta.
E o concept, muitas vezes, depende do projeto. Tem um projeto que eu participei faz um tempo atrás, que era um dos primeiros jogos que o estúdio estava produzindo, assim. Eles já trabalhavam com jogos, só que com tecnologia para jogo, sem nada a ver com... Só que eles resolveram fazer o jogo próprio, né? E eu fiz os concepts, tá no... The Key of Logos é o nome. Já comentei várias vezes desse projetinho. Quer dizer, não sei se eu já cheguei a falar o nome dele, mas é esse, The Key of Logos. É, já tá em pré-venda lá e tal, só que, cara, isso faz, assim, 5 anos, acho. Sabe, que eu fiz. Que eu não posso mostrar nada pra ninguém, sabe? E isso, às vezes, fica meio, poxa, sabe? Não posso colocar no meu portfólio ainda, entendeu?
Tem essa parte que é frustrante.
Isso é meio foda. Então, assim, tem isso. Às vezes, tem que ficar, né? Você participou de um negócio que ainda ia ser desenvolvido. Pô, já entrou... Nesse projeto, eu participei bem dessa parte de VisDev, né? Que falam que é desenvolvimento visual. Tava definindo as cores, o clima da história. E daí, ainda depois, entraram outros artistas no projeto. Ele foi indo, foi se desenvolvendo. Mas aquele meu trabalho do começo, eu só vou poder mostrar depois que o jogo for lançado, quando tiver autorização do estúdio para lançar. Então, às vezes tem isso.
Você falou que é The Key of Logos?
The Key of Logos.
Só quero dizer que eu tentei pesquisar e daí só, tipo, aparece livros de design. Tipo, a chave para logos.
Não, mas não é The Key. The Key, tipo, The Key de... The Key, sabe? D-E-C-A-Y. The Key.
Ah, entendi a palavra. The Key.
Decay, tipo de decay, sei lá. Decay.
Na real, é por isso que o artbook é tão, tão importante, né?
O artbook, é.
Porque, cara, ele mostra muita coisa que você não vai ver, né? Você não veria isso, né? Ele não existisse, né?
Exatamente.
Você ia ficar perdido ali.
E tem uns thumbnails que eu fiz, assim, como... Bem no comecinho, assim, uns thumbnails, né? Que são aqueles... Que faz bastante parte de concept, né? Que é aquelas pinturas bem pequenininhas, assim, só pra ver composição. E eu fiz com cor, né? Também pra ver meio que as cores, a paleta de cor. Que eu sei que nem, sei lá, nunca vão mostrar. E acho que isso os thumbnails foi a coisa que eu mais gostei de fazer. Uhum. Tipo, tem os personagens, que eu fiz um monte de coisa assim, um pouco mais finalizada, mas os thumbnails, assim, foi uma parada que eu queria finalizar, sabe? Eu acho que eu vou até pedir pra eles depois, falar assim, ó, posso finalizar esses aqui que eu fiz bem no comecinho pra vocês e colocar como portfólio, sabe? Uhum. Porque... E é uma coisa que tá, sei lá, tá no meu computador faz... 5, 6 anos eu nunca consegui mexer mais.
Nossa, isso deve ser bem agoniante de concept, né? Você esperar a produção ficar pronta.
É um tanto.
Pra quem que é o concept e pra quem que é a ilustração? Pra que tipo de artista é o concept e pra que tipo de artista é a ilustração, assim? Quais são as qualidades que cada um deveria ter, assim, sabe?
Eu acho que ele falou, tinha falado do, né, de quem gosta de criar versus quem gosta mais de realmente finalizar, e acho que tem isso, né? Então, o cara da ilustração normalmente vai ficar, às vezes, uma semana, dependendo da ilustração, ou mais, numa mesma peça ali. E quem já, às vezes, quer passar mais, quer desenvolver mais opções e tal, é melhor trabalhar com o concept. Eu acho que o concept tem muita noção de design que é importante o cara ter, né? Tipo, e uma coisa que é interessante no concept, que acontece bastante, é especializações. Tipo, especializações bem... coisas bem específicas, assim, tem caras de concept que são só de máquina, eles fazem só máquina.
Inclusive, sabe? No ArtStation você vê algumas vagas, assim, tipo, contrata-se design pra design de arma, por exemplo. Uhum. O cara só faz concept pra armas.
Uhum. Arma e coisas próximas, sei lá, veículos, umas coisas assim, hard surface, né, que eles falam, tipo, só... Então, às vezes o cara faz só veículo, arma, tanque e tal... E com o tempo, às vezes, o cara começa a ficar tão especialista, assim, ele começa a criar um banco de dados na cabeça, uma biblioteca visual, assim, na cabeça dele de peças e tal, que ele consegue começar a manipular isso do jeito que ele quer, né? Então, ele vira, literalmente, vira um cara, um designer de armas, né? Um designer de tanque de guerra, de veículo e tal. E ele começa, pô, montar na cabeça dele já, esse tipo de peça aqui serve pra... Normalmente, eles usam como... dobradiça, essas coisas que são blindadas e tal, então ele coloca aqui e ele começa a montar por conta própria. Da mesma maneira que um cara que eu gosto de usar de exemplo para os meus alunos, que é o Evan Amundsen, que é um cara de personagem, ele é tão especializado em fantasia medieval e ele sabe, e ele pesquisa. Eu lembro que eu fui na palestra dele já, ele fala sobre quanto que ele gosta de pesquisar a função das roupas, né? Pra que serve cada tipo de roupa e tudo.
Sim.
E ele, cara, ele sabe tanta coisa que ele consegue inventar daí, né? Ele consegue, tipo, começa a misturar um tipo de roupa com a outra, ele sabe como montar uma roupa do zero, assim. Né? Então vira, tipo, uma especialização nesse sentido.
Que eu acho que exemplifica bem o que a gente falou do lance do conceito, ilustração, porque o exemplo que o Victor deu, tipo, o cara é tão especializado que ele vai muito mais fundo do que simplesmente desenhar um cavaleiro.
Sim, assim, ele vira, literalmente, o cara é um designer, tipo, o cara que é de concept, esse, que nem o Evan Amundsen, é quase um estilista, você pode dizer assim, sabe?
Exatamente.
Tipo, um estilista, o trabalho de um... Né? E o cara de... Tanto que o cara tem cara de máquina... Eu já vi a história do Fausto Di Martini, que ele é concept, né? Que ele faz direto no 3D, sim, né? Mas ele se especializou tanto nessa parte de design de máquina que uma empresa de robótica de verdade chamou ele para participar dos projetos, entendeu? Tipo, não como engenheiro, mas realmente para
a parte visual.
Mas como ele fazia as coisas bem funcionais, então liga bem. Ele saberia conversar com um engenheiro, falar, pô, ia ser massa se desse para fazer assim e tal. Porque ele tem essa noção já, né? Então essa especialização em design, se aprofundar em função e design, acho que o cara de concept tem que ter bastante.
O concept, ele tá bem mais perto do design, assim, né? Eu acho que a ilustração, ela é possível de permear uma linha só da arte ali, né? Tipo, das artes plásticas e tal. Mas o concept, inevitavelmente, você tem que aprofundar na parte de design, porque a parte conceitual tá toda ali, né?
Eu acho que vale ressaltar que para ser um concept artist, você tem que saber lidar com desapego, né?
Tem. Totalmente.
Bastante.
Né? Muito.
Vocês falam que tem vezes nada aparece. Então, imagina se você é um cara que quer mostrar muito o teu trabalho pros outros, tipo...
É. E desapego, eu acho que em dois sentidos até. O desapego das suas convicções sobre o projeto. Então, por exemplo, quando eu estou criando um personagem, eu tenho uma ideia para aquele personagem. Mas, de repente, ao longo da pesquisa, ao longo do desenvolvimento, aparecem outras coisas. Chega um momento que você tem que abrir mão do que você estava fazendo para fazer outras coisas variadas. Até para você não ficar tentando... A hora que você vai criar, você ficar batendo na mesma tecla. E o outro desapego seria o desapego do projeto, assim. Para que serve o projeto? Para qual é o intuito do projeto? Que nem o Victor falou... Na pré-produção sempre tem um diretor de arte, sempre tem uma visão da equipe sobre aquele produto que vai ser um filme, vai ser uma animação, ou o que seja. Então, a visão desses caras conta muito também. Então, você tem que exercitar o desapego justamente para você não sofrer quando o diretor de arte tiver uma visão diferente da tua, e o que é bem comum, assim.
Sim. Tem um episódio do... Ainda dentro de concept, né? Tem um episódio do... FZD do Feng Zhu, né? Do canal do YouTube. Pra quem não conhece, FZD O canal do FZD, né, do, do YouTube.
A escola lá de Singapura.
É, a escola de Singapura. Ele fala um episódio bem massa falando sobre concept. Daí ele fala assim... Pô, muita gente vem e me fala... Por que que fazem um dragão... O dragão sempre igual, assim? Por que que o dragão é sempre muito parecido? Por que não fazem um dragão bem louco, com umas penas, assim? Uhum. E que ele é meio um papagaio, sei lá, meio louco, uma coisa... Ele fala que no concept, muitas vezes, não é sobre a ideia mais original do universo, assim, sabe? É sobre passar a mensagem. Então, por exemplo, você tem... Vamos dizer que você queira fazer lá o Game of Thrones. Você quer atingir a maior audiência possível. Se você faz uma coisa muito diferente, você vai alienar pessoas que não que não compactuam, às vezes, não conseguem identificar aquilo como uma opção, sabe? Eles querem... Sim. Você quer... Você quer, vamos dizer assim, atingir o maior número de pessoas possível. Isso depende do projeto, claro. Tem projetos menores em que você quer pegar um nicho específico de pessoas que gostam de um mundo meio diferente, meio esquisito, assim, que daí é legal você apelar para coisas completamente Sim. fora da casinha, assim, né? Uhum. Mas de qualquer maneira, você sempre vai ter que, como cara que está desenvolvendo visualmente alguma coisa ali, você vai ter que estar sempre apelando para certas... Coisas que não tem como. Você não pode simplesmente sair totalmente da leitura das pessoas.
Esse exemplo é legal. Tipo, Game of Thrones tinha os três dragões lá. Uhum. O design deles tinha que representar um dragão. Existe um visual clichê, vamos dizer assim, que representa dragões. Uhum. Você vai lá e faz três dragões que não são mais dragões. Aí as pessoas, por mais legal que tenha, possa ter ficado, as pessoas não vão identificar aquilo como dragões. E a mensagem não vai ser passada, que nem o Victor falou. Mas aí o que acontece? Essa direção já vem pra você como, quando você vai começar a fazer o desenvolvimento de um personagem como esse, por exemplo. Então você tem que exercitar o teu desapego de querer fazer uma coisa muito diferente pra cumprir o objetivo do projeto.
Exatamente.
E já falando das características pro ilustrador, eu já vejo que é o contrário. O cara tem que aprender a trabalhar dentro de uma área mais... já montadinha, vamos dizer assim. Uhum. Porque é legal, quando vem... Se você gosta da parte de concept, vem uma ilustração que você vai fazer a parte de concept na ilustração, legal, ótimo. Às vezes é até mais legal do que... Pelo menos eu acho mais legal do que quando ela vem muito fechada. Mas também você tem que estar ciente de que como ilustrador, muitos projetos eles vão vir fechadinhos, assim. Né? Que nem o Victor falou, tem questões de cores já fechadas, tem questão dos personagens já prontos. Às vezes é uma ilustração que vai passar muito mais tempo, porque ela exige muito mais refinamento no, na arte final para ela sair para uma embalagem ou para ela sair para um produto final. Então... Tem que ter esse lado do beleza, eu não tenho liberdade para criar aqui, eu tenho que seguir o briefing. Isso eu acho que é uma qualidade que um ilustrador tem que ter. Outra qualidade que eu acho que o ilustrador tem que ter é saber justamente essa questão de composição e como contar uma história com os elementos que você já tem, assim. Como compor esses elementos de uma forma que ele case com tudo isso que já foi criado, assim, né? Aí tem questões de layout, por exemplo, se a ilustração é para uma embalagem e a ilustração é vertical, o que eu vou fazer de composição para compreender aquela ilustração verticalizada?
É coisas que muitas vezes o concept não tem que lidar, né?
Tipo, não tá nem pensando,
você
né?
Tem que tem ilustração que você tem que fazer ela funcionar para um quadradinho ou para uma coisa horizontal. Por quê? Porque ela vai ser veiculada nas duas formas.
Exatamente. Né? Até um exemplo legal, eu fiz uma ilustração esses dias que era para um game mobile. E tipo, o game de celular, assim, ele tem várias plataformas, né? Então, ele tem que cumprir um celular, o iPad, o celular maior, o celular menor, tem telas diferentes e tal. E aí, eu recebi um frame, assim, que era tipo um grid
com
todos os templates. E a minha ilustração tinha que caber em todos eles, assim. Então, tipo... Isso é uma coisa que vai travar o teu processo, porque você tem que, de certa forma, compreender aquela regra ali, né? Tipo, você não pode... Não vou fugir. Ah, não. Foda-se o iPad. Não vai ter ilustração no iPad. Sim. Na verdade, não. Você precisa cumprir isso, né? Então, a ilustração tem esse lado mais travadinho, assim, vamos dizer, né?
É até um lado mais... Pensando em coisa técnica também, né? De... Limitação de, às vezes, de impressão ou de, né, onde você vai veicular.
Exatamente.
Às vezes o cara do concept faz lá em, sei lá, resolução 70 mil por 50, tanto faz, tá, se tá cabendo ali, né, é o suficiente.
Mas quando fala de ilustração, eu lembro que o Hermatchuk já falou também, que ele não gosta tanto de fazer ilustração, porque ele não gosta de ficar tanto tempo numa pintura,
na mesma,
né,
pintura.
Mas pra quem gosta de fazer aquela técnica perfeita de pintura, aquela renderização super foda, assim, aí é ilustração, né?
É, com certeza. Sim. Você vai ficar um tempão ali. Né?
É, que eu acho que até a ilustração vai satisfazer mais essa pessoa do que a parte de concept art.
Com certeza. Assim.
Porque a parte de concept vai exigir com que ele crie muito mais e mais rápido e de uma forma mais simples. Então, toda essa renderização trabalhada que o artista gosta, ele não vai conseguir fazer. Então, isso também tem que ter na cabeça, assim.
É, são dois mindsets bem diferentes até, né? Se pensar, os dois se misturam,
em
mas
algum
só que
momento,
eles são,
né,
bem diferentes.
Então, dito todas essas coisas aí sobre as duas áreas, daí fica aquela pergunta assim, né? Tipo, então, se o cara tá estudando ainda, o que é necessário ele saber mais e focar melhor nos estudos pra atender melhor a cada uma dessas áreas, assim?
Uhum. Bom, pra ilustração, eu acredito que seja mais uma questão de composição, né? E uma questão mais... Lógico, tem todos os fundamentos de desenho e etc. Que isso, para os dois casos, tem que ser estudado. Mas, especificamente, eu acho que ilustração vai exigir muito mais questão de composição. E vai exigir muito mais questão da técnica que você quer usar para o produto final. Então, por exemplo, sei lá, você vai estudar aquarela? Ou você vai estudar... uma ilustração 3D? Ou você vai estudar... eu gosto de fazer line art com cor chapada. Ou, eu gosto de fazer pintura digital. Então, tem várias técnicas que podem criar uma ilustração final, né? Aí, eu acho que também isso divide um pouquinho entre dois tipos de ilustradores. Tem o ilustrador que é mais... vamos dizer assim, generalista, né? Que é o cara que vai fazer tipos de ilustrações diferentes, né? Então, o cara faz uma pintura digital, ele faz um line art, ele faz algo mais cartoon, ele faz algo mais realista e tal. Mas ele é mais genérico, vamos dizer assim, mais generalista. E tem o cara que vai se especializar mais. Então, ele vai escolher uma área da ilustração em termos de técnica e vai, tipo, se especializar naquilo ali. Eu acho que, inclusive, aqui em Curitiba tem um... Agora esqueci o nome dele, vocês vão lembrar. É um cara que mexe com aquarela. Acho que é o...
Becária.
Marcos Becária. Cara, o cara é fantástico, assim, mas é só aquarela, entendeu? É aquarela. Tipo, ele se especializou total e é muito bom o trabalho dele. Então, eu acho que tem essa questão da técnica e tem a questão da composição, especificamente para ilustração. Não sei se você acha que tem mais alguma coisa, Victor?
Eu acho que para ilustração é principalmente composição, né? E você também tem uma mão muito boa para render, né? Renderizar coisas de uma maneira bem, né? Que é estudo de materiais, né? Uhum. Representar materiais e tal. Eu acho que é por aí mesmo.
Vocês falaram de cor e luz também.
Cor e luz, é.
Então, tem o estudo da luz, estudo de cor. Mas eu acho que isso também, para ilustração, eu acho que é mais importante do que para o concept. Mas eu acho que é mais... Isso é meio fundamento, assim, sabe? Eu acho que uma coisa interessante é você ter, de certa forma, a técnica aliada ao objetivo final, assim, para onde essa ilustração vai estar, entendeu? Que nem o Victor falou, por exemplo, questões de impressão, talvez para um ilustrador seja imprescindível, um concept artist não precisa disso. Então, talvez, eu vou estudar como ilustrador como converter meu arquivo da forma certinha, para não ter problemas de cor, qual é o meio que eu trabalho, né? Então, isso tudo eu acho que é importante, porque você tá tratando de uma peça final, né?
Sim. Você faz parte de você ser um bom ilustrador, por exemplo, você saber qual contraste que você vai ter na tua imagem para na hora que imprimir não ficar com preto super estourado, né? Então, você ter essa preocupação, por exemplo, um cara de contrato para fazer a capa de um livro... Você fala, pô, como é que vão imprimir? Eu posso falar com a gráfica pra saber como é que vai ser? Isso faz parte do...
Tem uma parte mais técnica, assim, de saída, né? E até dar um outro exemplo é estamparia, por exemplo. Você vai trabalhar com ilustração pra camiseta. É outra coisa. Eu só posso imprimir em 3, 4, 5 cores. Então, eu tenho que saber isso antes de eu começar a fazer uma ilustração. Eu vou fazer ilustração vetorial, porque o cara quer imprimir isso gigantesco, entendeu? Sei lá. Uhum. Aí eu sei também que eu tenho que ter um outro tipo de programa. Eu já não vou trabalhar com Illustrator, não vou trabalhar com Photoshop. Então, tem toda uma questão de aonde isso vai ser aplicado, né? Pro ilustrador. Eu acho que isso é importante, assim.
Uhum. Verdade. O concept artist, ele também, da mesma maneira que o ilustrador, ele vai ter que ter os fundamentos principais, né? Saber... enxergar volume, né? Aquela coisa de formas básicas, volume, perspectiva, que isso não tem como sair. Talvez, dependendo da área ali, do cara do concept, ele não precise ter uma visão tão de composição, né? Dependendo do que ele vai fazer. Às vezes, se ele se especializa em personagem, ele vai fazer um monte de bonequinho um do lado do outro ali, né? Não vai ter tanto esse problema. Não que seja só isso que ele vai fazer, mas, né? Vai ter essa pegada, né? E eu acho que depende da área, né? Tem concept, se o cara é, que nem eu falei, do visual development, né? Que é aquele cara genérico do começo, assim, que faz tudo, ele vai ter que ter uma noção, às vezes até cinematográfica, né? De composição e tudo, mas daí são várias áreas também. Mas a ideia, eu acho que do concept como uma característica principal, assim, é aquela mentalidade mais designer do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Tipo, você vai ter que saber usar formas básicas e cores e coisas assim a seu favor para contar a história dentro do, né? Por exemplo, vou fazer, usar o exemplo de personagem cartoon é bem bom para ficar bem evidente. Você vai pegar o personagem do Up lá, o vovozinho é um quadrado, para representar o jeito que ele, a personalidade dele. O piazinho é redondinho, né? O outro é uma gota, um triângulo. Então, cada uma dessas formas tá meio que tentando comunicar visualmente, sem precisar contar a história, tentando comunicar visualmente aquilo pros espectadores, né?
Até fazendo um gancho nisso que o Victor falou, tipo, o concept, eu acho que ele é muito mais pesquisador do que o ilustrador, assim. Porque o ilustrador, ele já recebe uma coisa meio montada ali, ele só vai ter que fazer, não só, né? Mas ele vai ter que fazer um trabalho mais de composição, de contar aquela história da maneira mais fiel. O concept artist já é diferente, ele vai ter que buscar informações, criar mood board, vai ter que criar um monte de coisa para conseguir chegar no objetivo da forma mais legal possível.
Assim. Sim, tanto que os caras de concept da... Tem várias histórias assim, mas um exemplo é o da Brave, né? Da Disney, da Pixar lá, que eles mandaram os caras
da
concept...
Brave, da Frozen.
Da Frozen, né? Do Brave. Uhum. Do filme Brave, que é... Sim. Como que é o nome dela? Mérida. que eles mandaram os caras de concept, né? Pra Irlanda, eu acho, né?
Sim.
Pra fazer pesquisa da vegetação, dos tipos das casas tradicionais que tinham lá e tudo. Então, é pesquisa. É totalmente pesquisa. Essa visão bem mais de design, né? Pesquisa e desenvolvimento do que ilustração. Eu acho que é principalmente isso. Essa diferença. Essa característica, né? Que é a principal. É, só pra encerrar, então, eu acho que o portfólio de alguém que gostaria de entrar na área de concept art especificamente seria você ter esse tipo de... demonstrar esse tipo de desenvolvimento, né? Se você vai criar um personagem, criar várias opções dele, por exemplo, né? Ou se você vai criar... criar vários monstros, várias criaturas, vários personagens do mesmo universo. Você saber ser consistente com relação a um universo, né? Ter todo esse tipo de... saber explorar um tema, um briefing, vamos dizer assim, visualmente, né? Então, contanto que você consiga esse tipo de exploração e consistência dentro desses projetos, assim, acho que é o melhor tipo de portfólio para um cara de concept art, sabe? Porque os estúdios, quando eles procuram alguém de concept art, eles procuram justamente alguém que consegue dá para eles, né, diversas opções relacionadas àquele briefing e passar de uma maneira bem clara aquele tipo de informação. Então é bem comum você ver no ArtStation, por exemplo, um personagem ali, sei lá, um minotauro, e daí você tem do lado a ombreira dele, do outro lado a faca, a lança que ele tem, do outro lado os tipos de chifre que ele tem. Então você cria vários painéis, né, com vários itens, várias partes do personagem, para mostrar tudo, né? Todo tipo de coisa, todo tipo de equipamento, tipo de estrutura física, às vezes, que ele poderia ter, né? Então, esse tipo de exploração é essencial ter para alguém que quer trabalhar com concept. E também é legal saber mostrar que você consegue finalizar um pouco alguma coisa, precisa mostrar que tem técnica, né? É suficiente. Então, pode até chegar a fazer alguma ilustração com o teu concept para falar, eu chego até onde for necessário, entendeu? Mas o principal é essa consistência visual aí.
O fato é que não dá pra... se você quer ser concept artist, não dá pra você esconder o desenvolvimento do que você tá fazendo, né?
Exato.
Então, por exemplo, até dá o negativo, assim, do que o Vitor tá falando. Sei lá, eu quero ser concept artist, aí eu vou lá, crio um portfólio que só tem ilustração. Eu fiz toda a parte de desenvolvimento dos personagens, por exemplo, ou dos cenários e tal. E aí no meu portfólio eu só mostro a ilustração final.
Sim.
Então, tipo assim, eu não tô mostrando que eu sou capaz de gerar outras alternativas. Eu posso ser muito bom ilustrador, mas eu não tô mostrando, vamos dizer assim, essa versatilidade de design que eu tenho. Então, se eu quero ser concept art, eu tenho que mostrar obrigatoriamente, né, essa questão de opções e etc. Aí, agora, acho que no caso de um portfólio de ilustração, eu acho que são... ilustrações finalizadas mesmo, né? Daí com composições variadas, focadas em um tema ou focadas numa técnica, né? Depende muito do mercado onde você quer trabalhar, do tipo de ilustração que você quer fazer, porque aí sim eu acho que os caras vão te contratar muito por estilo, assim. Então, por exemplo, eu sou ilustrador e quero trabalhar com splash art. Eu não posso ter no meu portfólio um monte de ilustração fofinha, por exemplo, assim, que eu tô mostrando no meu portfólio um caminho ao qual eu não quero seguir, assim. Então, se o caminho que eu quero é splash art, eu vou fazer ilustrações mais próximas possíveis dentro desse estilo. E assim por diante, né? Então, acredito também que pro ilustrador não seja tão necessária essa questão da parte de concept art, mas... Eu acho que é importante mostrar uma variedade de composição, assim. Então, porque por mais que você não faça a parte de concept art, você vai ter que fazer essa parte de criação de thumbnails que o Victor falou, que é sempre no começo do trabalho ali para compor melhor em relação ao objeto que vai ser... A ilustração vai ser aplicada, né? Então, se o objeto é uma carta, por exemplo, você tem que fazer um thumbnail que fique bem ali na carta. Ou, por exemplo, uma ilustração... que vai ser usado num ícone da Play Store pra um game mobile. Eu sei que ela vai ser vista de um tamanho muito pequenininho, então eu tenho que fazer várias versões daquela composição para que eu consiga ter a leitura correta para a ilustração. Então esse tipo de coisa para um ilustrador ela é mais importante assim, do que essa variedade de opções, né? De design, né, no caso.
Maravilha. Então, pessoal, espero que esse papo tenha clareado um pouco as ideias aí de quem ainda tinha essa confusão entre as duas áreas. A real é que é tudo muito parecido, muito diferente em alguns pontos, mas muito parecido em outros, né? Mas eu espero que... Eu acho que com o nosso papo deu uma ajuda boa pra galera, assim. Então, a gente vai encerrando esse papo por aqui. Eu agradeço vocês dois a presença aí no...
Valeu.
O nosso podcast.
Valeu, galera.
E se você tem alguma observação sobre o assunto, se você ainda tem alguma dúvida, eu peço para você deixar sua mensagem aqui nos comentários do nosso post. Se você quiser, você também pode mandar um e-mail para o sala1604@revocor.com.br. E é isso aí. Também não deixe de dar o seu like aí no nosso podcast, onde quer que você esteja ouvindo. E lembrar sempre de compartilhar também pra tua galera, pro teu grupo de estudos, que a gente faz isso aqui com muito amor pra vocês, então espalhem a palavra. Então é isso, pessoal, valeu e até semana que vem. Abração.
Falou,
abraço.